Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Almoço Grátis, o nosso programa semanal aqui da Liberta Investimentos. Hoje estamos aqui para conversar sobre algumas notícias importantes sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos, mas principalmente sobre o seu dinheiro. Estamos aqui então hoje com o grande Stormer. Fala daí, Stormer. Tudo bem?
Salve, galera. Beleza? Como vocês estão? Vai ser um almoço grátis bastante interessante. Eu dou muitas coisas para a gente conversar. Só faltou aqui um chopinho, né?
Mas tudo um chopinho, bem. Mas já estou...
Almoço pode ser chope.
Segunda-feira. É o Stormer, né, gente? Segunda-feira um chope já. E aí, Greg? Estamos com o Greg aqui também, o nosso assessor de investimentos da Liberta.
Bom Fala dia, daí. Pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos bater um papo hoje. Praticamente não aconteceu nada final de semana, né? Foi um final de semana bem tranquilo para o mercado. Vamos debater um pouquinho o que aconteceu.
Exato. E tá Elias, nossa analista de conteúdos da Liberta também, a dona aí do Primeira Hora, nosso programa diário sobre notícias. Fala daí, Thay, como é que tá?
Oi, Keller, oi, Greg, oi, Stormer. Hoje o almoço grátis vai ser bem interessante, aí o assunto... Bem caótico para comentar.
E eu sou o Henrique Keller, também conhecido aqui como Keller Samurai, brincadeira. Eu estou aqui apenas como um mero espectador, né? Hoje nessa mesa, acompanhando esse bate-papo. E eu vou estar acompanhando também o bate-papo aqui, o chat de vocês. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, coloquem no chat, que eu vou estar aqui lendo e fazendo para esse pessoal aqui na mesa passar suas considerações também. Tá bom, pessoal? E bora lá, então, qual que é a primeira notícia aí que a gente vai...
Que dúvida, né? Qual é a primeira notícia que a gente poderia comentar nessa segunda-feira? Bom, Greg Stormer, né, puxando aí, a gente teve a segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Os mercados, diria que estão em pânico, os investidores aí estão preocupados, né, com o que pode acontecer a seguir, inclusive. A gente também teve a quebra do Silvergate na semana passada, daí levantando um pouco toda aquela história do FTX no ano passado, enfim. E Fed anunciando já algumas medidas para que isso não se torne um problema sistemático, né, no mercado americano. Vamos começar o assunto? Como que se deu essa quebra? E como isso foi anunciado tão de uma hora para outra, pegando todo mundo desprevenido?
Perfeito, pessoal. Acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho. Então, vou tentar explicar de maneira bem resumida o que aconteceu nos últimos dias. Mas o Silicon Valley Bank, ele era um banco muito utilizado no Vale do Silício pelas startups. E, basicamente, a gente vai ter que voltar um pouquinho o que aconteceu lá em 2020. Em 2020, devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu... O Fed, o Banco Central americano, ele precisou fazer uma redução nas taxas de juros e naquela época a gente tinha juros próximos a zero. O que, que os grandes bancos, o próprio Silicon Valley fazia? Ele tinha o capital de depósito, o capital de curto prazo, ele fazia investimentos em títulos do Tesouro americano, que querendo ou não, são os títulos mais seguros que a gente tem na economia. Só que ao longo desses últimos dois anos... O Fed, o Banco Central americano, ele precisou elevar a taxa de juros lá, porque a inflação também está alta, e de uma taxa de juros de basicamente zero, ela foi para 5%, na casa dos 5%, que é o que ela está rodando hoje. O que, que aconteceu com o Silicon Valley? Esses títulos que eles tinham, eles precisaram resgatar eles de maneira rápida. Mas o que, que aconteceu? Como eles tinham... títulos com uma taxa menor do que a taxa que estava sendo imposta agora na economia, esses títulos tiveram marcação, ou seja, eles precisaram sair desses títulos no prejuízo. Então, eles precisaram fazer um resgate em torno de 20 bilhões de dólares, na verdade, a venda desses títulos, só que eles saíram com em torno de 2 bilhões de prejuízo dessa operação. E na própria quarta-feira, eles comunicaram... 2 bi de dólar. E na quarta-feira eles anunciaram isso e eles anunciaram que eles precisariam fazer uma injeção de capital. Já estavam conversando com algumas gestoras, com alguns fundos para uma injeção de capital. Isso assustou o mercado. A gente teve alguma corrida de outros investidores que tinham o seu capital nesse banco. E na sexta-feira, o Banco Central Americano decidiu liquidar. Ele decidiu encerrar as atividades do banco. O banco quebrou. Ele era um banco que estava ilíquido. Não foi uma crise de insolvência, mas ele estava ilíquido. Ele não tinha como honrar aqueles depósitos de curto prazo. Basicamente, o que aconteceu com o banco foi isso. Isso na sexta-feira. Isso causou, claro, pânico para os mercados. Alguns outros bancos foram contaminados com quedas muito grandes ao longo da sexta-feira. Ontem, o Fed ele anunciou uma linha de socorro aos bancos americanos. Então, os próprios depósitos desse banco eles foram garantidos pelo Banco Central. Mas isso cria todo aquele alarde na economia. E, principalmente, se outros bancos podem ser contaminados com essa mesma dinâmica. A gente tem o First Republic, que é um outro banco americano. Ontem a gente já teve corridas de clientes para fazer saques, com medo que realmente alguns outros bancos menores, alguns outros bancos regionais, também tenham um problema de liquidez, onde os seus clientes não consigam sacar. Basicamente foi isso que aconteceu. O banco não conseguiu honrar os seus depósitos.
Vamos dar um passinho atrás, porque aí precisa entender que realmente o banco, teoricamente, quebrou em 48 horas. Né? Falei em 48 horas. Foi realmente... E ele sim, ele está entre os 16 maiores bancos comerciais dos Estados Unidos. Realmente ele era um banco muito focado no setor de startups, no setor de empresas do mundo financeiro e mundo virtual. E na verdade pode-se dizer que foi uma sequência de problemas que aconteceu. Porque diferentemente daqueles bancos que faliram lá em 2008, em que eles estavam alavancados ou posicionados em créditos podres, em coisas que não tinham valor, o Silicon Valley não estava posicionado em uma coisa que não tinha valor. Ele estava posicionado em treasuries americanos, em títulos da dívida pública americana, que tem, sem dúvida alguma, são considerados praticamente livres de risco, entre aspas.
Os ativos mais seguros do mundo.
São os ativos mais seguros do mundo. Só que assim, o fato é que, e como bem colocado pelo Greg, eles compraram títulos de prazo muito longo, de maturidade mais longa. E neste momento atual, como houve a elevação na taxa de juros no curto prazo, isso automaticamente fez com que os títulos que eles tinham marcados ao mercado afundassem. Até aí tudo bem. Se o banco não precisasse resgatar, se o banco não precisasse quitar ou entregar dinheiro para os clientes que estivessem pedindo, muito provavelmente o banco levaria esses treasuries para o prazo mais longo e depois poderia finalizar com alguma rentabilidade isso daí. A questão toda surgiu especificamente, Keller, na falta de confiança. Ah, e aqui, esse é um programa, pessoal, que a gente não fica olhando para a câmera, porque o nosso objetivo aqui é conversar entre nós. Então, isso aqui é para ser um ambiente mais amistoso, mais informal. Uhum. Né? Então, a gente vai conversando aqui para um ou para outro. Eu até posso olhar para a câmera, eventualmente, mas meu propósito não é ficar olhando assim.
Eu vou parar, sabe? O pessoal da câmera falando. Não,
falar aqui no grupo. Então, de uma maneira geral, o que aconteceu é, eles precisaram realmente liquidar esses treasures, porque começou a acontecer uma série de saques. Esses saques foram motivados porque algumas agências de risco começaram a classificar o Silicon Valley como sob risco. E isso, começaram a ligar para seus clientes e falaram, olha, melhor tu sacar, melhor tu sacar, melhor tu sacar. Várias empresas começaram a sacar. Meus amigos, eu preciso que vocês entendam que o mercado financeiro hoje, o sistema financeiro hoje, ele tem muito mais dinheiro eletrônico do que dinheiro real. O que tu quer dizer com dinheiro eletrônico e dinheiro real? Quando você vai olhar na sua conta lá, eu tenho R$1.000 na minha... Pega o app, abre, até que tá na minha conta, R$1.000. Esses R$1.000 não existem lá no banco. Esses R$1.000 estão apenas é um númerozinho fictício eletrônico. A gente tem aproximadamente 135... Se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto, nós estamos girando na faixa de quase 55 trilhões de dólares girando no mundo, eletronicamente. Mas impressos mesmo, a gente tem um décimo disso, em torno de 5 trilhões. Então, se todo mundo corresse para os bancos e fosse sacar o seu dinheiro do banco, o dinheiro que teoricamente está lá na conta, ia faltar dinheiro. Não ia ter dinheiro. E isso, esse, digamos assim, problema, é que pode eventualmente contaminar. E essa é a preocupação de todo mundo. Isso vai contaminar o setor financeiro, sim ou não? Isso vai fazer com que todo mundo vá correndo para os bancos sacar o seu dinheiro? Ou não? O Fed, ontem mesmo, colocou alguns sinais que, primeiro, vão garantir que todos os clientes, todos os cotistas do banco consigam sacar o seu dinheiro sem nenhum problema. Tá? Uhum. Então, o Fed vai fichar isso. No momento em que o Fed ficha isso, ele já acalma o mercado. Então, o mercado ficou muito mais calmo com isso. E o grande problema que existia é porque o SVB estava muito ligado, sem dúvida, a algumas criptomoedas. Uhum. Ali está, um dos maiores clientes deles era a própria FTX. Né? Uhum. Então, por isso que o mercado de cripto sentiu muito no sábado e no domingo. E com a sinalização que o Fed deu, as criptos já deram uma boa respirada. O pessoal já ficou mais calmo, dizendo, ok, então estamos garantidos. Não preciso ir para o banco sacar todo o meu dinheiro? Não, não preciso ir para o banco sacar todo o dinheiro. E na minha interpretação, a sinalização que o Fed fez foi absolutamente mais do que suficiente para conter o pânico. Eu acho que não vai contaminar, acho que não vai haver maiores repercussões, honestamente. No meu entendimento, é uma panicada que o mercado deu e que em si não deve refletir em maiores repercussões. Espero estar absolutamente certo nisso, uhum. Porque se a gente tiver maiores repercussões, o cenário vai ser bem feio.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Fed, ele mesmo anunciou ali um aumento dos juros, e aí o banco do Silicon Valley foi o que mais sentiu, porque ele tinha emitido muito crédito com taxa de juros quase a zero. Isso. Mas ele não tentou mudar essa taxa de juros desses títulos que ele já tinha emitido, né?
Na verdade, ele comprou os títulos do Tesouro, então ele não consegue mudar essa taxa, porque os títulos já estão comprados. Se eles levassem até o vencimento, não iam ter um grande impacto, mas eles precisaram vender antes do vencimento.
Seria mais ou menos como o seguinte, ele comprou um pré-fixado do Tesouro americano pagando 1,79% ao ano, por um prazo daqui a 20 anos, 10 anos. O que acaba acontecendo? Quando tu compra um pré-fixado pagando, por exemplo, R$700 hoje, um contrato pré-fixado, e ele está pagando, vamos botar aqui para a situação brasileira, está pagando em torno de 11% ao ano, o que acaba acontecendo com esse contrato que está te garantindo receber 11% ao ano se a taxa de juros brasileira subir para 15%? Este contrato, ele vai ser visto pelo mercado como menos interessante.
Sim.
Ninguém vai querer comprar um contrato que me garante 11% ao ano se no mercado eu estou conseguindo 15%. Uhum. Então, como ninguém se interessa por esse contrato, por esse tesouro direto, mesmo ele sendo um pré-fixado de 11%, o valor dele no mercado, o que ele faz? Ele cai. Uhum. Então, eu paguei 800 por esse tesouro agora, ele vai estar valendo semana que vem, se daqui a pouco 700, daqui a pouco 600, porque não tem quem queira comprar. E foi exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley. Ele comprou o tesouro americano pagando 1,79% ao ano. A taxa de juros do americano está agora em 5%. Então, quem é que vai querer comprar um título que paga 1,79% se a taxa de juros corrente está em 5%?
Sim, surgiu coisa melhor.
Surgiu coisa melhor, nós vamos comprar coisa melhor. Perfeito. E aí, se ele não precisasse vender esses títulos, ele podia ficar com esse título recebendo 1,79% até daqui a 10 anos e não teria prejuízo. Mas, digamos que eu sou o banco, eu tenho lá 1,79. Daqui a pouco o Greg fala, cara, aqueles meus 1,5 bi eu quero de volta. Daqui a pouco tu fala, cara, aqueles 500 mil eu quero de volta. Daqui a pouco a Thay pede, eu quero aquele meu dinheiro de volta. Eu sou obrigado a vender aqueles meus títulos com prejuízo. E foi o que ele fez na quarta. Ele vendeu os títulos dele com prejuízo de 2,5 bi. Abaixo do que ele tinha comprado. E aí o pessoal achou, pô, talvez ele não consiga aguentar uma próxima nocauteada, e realmente ele foi nocaute. Esse foi o problema principal.
Sim, e vários outros bancos fizeram isso, então, né? Não foi só o Silicon Valley.
Não, a questão aqui, o que acaba acontecendo, Keller, é que muitos outros bancos são clientes deles. A gente tem, por exemplo, várias instituições que têm contas no SF, no Silicon Valley. A gente tem várias instituições de criptomoedas que são... A Coinbase tinha várias, várias outras exchanges tinham suas contas no Silicon Valley Bank. Aí o pessoal fica preocupado, pô, mas se o Silicon Valley Bank quebrou e, por exemplo, a minha exchange tinha conta corrente lá naquele banco, agora ela está sem dinheiro para pagar as coisas dela, será que ela vai quebrar também?
Sim.
E daí isso pode precipitar toda uma correria atrás de vou tirar meu dinheiro de tudo. E esse é que é o grande momento que a gente está vendo nesse instante, o setor financeiro americano mostrou uma certa fragilidade. O Fed está tentando conter a situação. Hoje manhã cedo me perguntaram se isso não era adiar o inevitável. Se o Fed não está tentando adiar o inevitável, que seria a quebradeira mundial americana? Eu até tive que responder, cara, a gente acorda, a gente toma café da manhã, a gente se alimenta, a gente faz a nossa vida sempre tentando adiar o inevitável. É. A gente não faz exercício para viver mais tempo? A gente está adiando a morte. A gente não come melhor para viver mais tempo? Está adiando a morte. A gente não toma um remédio para ficar melhor? Está adiando a morte. Então tudo que a gente faz, última análise, é adiar o inevitável. Né? O que o Fed está fazendo é tentar adiar o inevitável também, nesse momento. Deixa o amanhã mais tarde.
Já que a gente está falando sobre isso, e juro, sobre juros, né? Vamos pegar aí o cenário dos Estados Unidos. O Greg falou, né, que um pouco da inflação, já que a inflação, a gente teve a inflação mais alta dos Estados Unidos em 40 anos. Então, realmente, o Fed desde 2022 vem subindo juros constantemente, reduziu um pouco o ciclo de aperto monetário, agora parece que novamente vai subir, muito provavelmente 0,50 na próxima reunião. A gente teve payroll que saiu na sexta-feira, mostrando que abriram-se novas vagas mais que o esperado, né, aí na economia americana. Era esperado 200 e... Tu lembra, Greg?
Em torno de 210.
Isso, e foi aberto 311 mil novas vagas, ou seja, bem acima. O pessoal estava aí já precificando que, acima aí de 300 mil, provavelmente o Fed, o aumento não vai ser de 0,25, vai ser de 0,50. A gente tem CPI para sair amanhã, super importante. Para quem não sabe muito bem, payroll e CPI basicamente são aí os dois indicadores,
os balizadores
para o Fed fazer a sua política monetária. Então, tudo indica que vai subir lá mais uma vez, 0,50. As taxas provavelmente no final vai ter uma taxa terminal maior do que se esperava no meio do ano passado, ali final do ano passado também. A gente vai chegar em 6, muito provavelmente 6 e pouquinho. Cenário difícil para a economia americana, né? E pelo que a gente vem acompanhando assim nos últimos meses, acho que cada vez pior e cada vez sinalizando assim, não, peraí, a economia americana aguenta mais um pouco, então vamos apertar mais um pouco. E, obviamente, o cenário recessivo é quase que inevitável para os Estados Unidos.
Vamos por partes. Primeiro.
Vamos por partes.
Kelly, tu sabe o que é payroll?
É mais ou menos, Stormer.
Tu sabe o que é CPI? Não é CPI do Senado.
Eu acho que pro pessoal de casa aí vale a pena a gente explicar.
Se tu coloca CPI no Google, então, só aparece CPI.
Então vamos lá. Vamos por partes, né, Greg?
Ó, pessoal, isso
vamos
é por lá. Vocês, tá? Eu não, eu tô fingindo aqui que eu não sei.
Primeiro, payroll. Payroll basicamente é um relatório emitido que tem como objetivo dizer quantos postos de trabalho a mais foram criados no período.
Tá, legal.
Então, quando tu tem muitos postos de trabalho sendo criados, isso significa que a tua economia está crescendo, que a tua economia está forte, que a tua economia está pujante. E isso, por si só, significaria que se você quer conter a inflação, tu está com problemas. Porque para você conter a inflação, uma das coisas é você reduzir a demanda dos produtos.
Desestimular a economia.
Como é que tu reduz a demanda dos produtos? Desestimulando a economia. Tu precisa de uma economia mais devagarzinha. É como o fogo numa churrasqueira. Então, tu quer diminuir a quantidade do fogo da tua churrasqueira. Isso significa diminuir a quantidade de postos de trabalho sendo criados. Isso significa, com isso, acalmar um pouco a economia, ter menos demanda dos produtos, reduzir a inflação. E é isso que o Fed está tentando fazer ao longo do tempo. A gente teve um payroll que veio acima do esperado. Eles estavam esperando 211 mil postos, foram criados 311 mil postos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento no desemprego. O desemprego médio americano estava em 3,4, o projetado era 3,4 e veio em 3,6. Isso. Ou seja, já houve algumas demissões a mais e já tem gente mais desempregada do que seria o esperado. E isso, por si, já é um sinal misto que o mercado deu para o Fed. A política do Fed atual é a seguinte: Veio muito emprego, eu vou subir a taxa de juros. Eu vou subir a taxa de juros, eu tenho que subir a taxa de juros para conter o emprego, para conter a economia, para poder reduzir a inflação. Bom, na outra ponta, a gente tem o CPI. O CPI é um indicador que tem justamente esse objetivo, tentar identificar quando que a economia entrou num processo de recessão. Uhum. Quando que a economia entrou em um processo de desaceleração econômica. E entendam, recessão é diferente de desaceleração e é diferente de depressão econômica. São coisas diferentes. A economia americana está desacelerando? Está desacelerando. Ela está em recessão? Não, ela está muito longe de recessão. Tu não consegue falar de recessão numa economia com 3,6% de desemprego.
Que é uma das menores taxas
de desemprego. 3,6% de desemprego é uma das menores taxas de desemprego dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Tu vai falar em recessão nesse nível? Não. Uhum. Tu pode falar em desaceleração. Então tá, então vamos desacelerar a economia e chegar num nível de desemprego de 6, 7. Ok, isso pode acontecer. Isso é um fato. Tá? Isso é um aspecto possível. Mas o fato é que o próprio Fed não quer subir a taxa de juros muito mais. Ele não quer e ele não vai. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais subir a taxa de juros, mais empresas vão quebrar. Digamos que o Silicon Valley foi a primeira vítima.
Eu vou te falar que eu pensava um pouco diferente, Stormer.
O Silicon Valley é a primeira vítima. Se eles continuarem subindo a taxa de juros, outras empresas dos Estados Unidos irão quebrar.
É, não. Eu acho que agora foi uma sinalização de, peraí, o que, que a gente está fazendo, vamos devagar.
Eu vou discordar um pouquinho de ti, Thay, quando tu comentou que a expectativa é de um aumento de 0,5. Até antes do CPI na sexta-feira, até antes do Silicon Valley, o mercado discutia muito. Vai ficar entre 0,25 e 0,50. Quando o CPI saiu muito forte, realmente, o mercado tendeu um pouquinho mais para o 0,50. Mas depois do Silicon Valley, o mercado já começou e o próprio Fed.
É lógico, o Fed não vai subir. O Fed não é animal. Se o Fed subir 0,5, se o Fed subir 0,5, se a taxa de juros americana for para cima de 5,5, não vai ser só o Silicon Valley que vai quebrar.
Outros bancos podem ter o mesmo
problema. Vai ser o país inteiro. Não é só os bancos.
Empresas vêm na esteira.
Dezenas, centenas de empresas americanas estão endividadas, porque o empresário americano, costumeiramente falando, pegava empréstimo barato para alavancar seu negócio e crescer o seu negócio. Agora, tu imagina um cenário em que você pegou o dinheiro emprestado, pagando uma taxa de 1,70, e agora você está com 5,5, 6. Você quebra os negócios, você quebra o país inteiro. E o Fed sabe disso. O Fed não vai subir a taxa de juros acima de 5,5, nem que a vaca tussa. O que eles vão fazer? Vai chegar em 5,5, se não conter a inflação até lá, ele vai dizer, rale-se. Vamos ter que nos acostumar com a inflação um pouquinho mais alta, até que a nossa produtividade consiga entregar a demanda que a população está buscando. Nós não vamos subir mais a taxa de juros e esse vai ser o soft landing deles.
Nem com CPI amanhã.
Nem, mas pode vir o CPI que quiser. Pode vir o CPI que quiser. Eles não vão subir a taxa de juros.
E será que essas informações que o Fed está obtendo, elas são realmente precisas?
Como assim?
Sobre desemprego? Porque a gente vê que muita gente hoje em dia está conseguindo trabalhar de forma digital.
Uhum.
Né? Muitas pessoas estão trabalhando até mesmo sem um registro, como aqui, por exemplo, no nosso caso tem o CNPJ, né? Então tem muita gente fazendo trabalhos digitais, só na internet, com sites, tem, enfim, diversas formas. Será que não aumentou muito lá nos Estados Unidos também?
Eu acho que a tua pergunta é boa, na verdade, tu tá falando de economia formal e economia informal, né? O Fed trabalha muito baseado em cima, obviamente, dos dados formais, dos dados que são entregues de maneira oficial.
E existem várias regrinhas para definir, por exemplo, o que é um desempregado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é uma pessoa que está procurando emprego, que procurou emprego nos últimos 30 dias. Uhum. Fora isso, por exemplo, se a pessoa está há 2 meses em casa, não procurou emprego.
Não é desempregado.
Não é desempregado. Então, de fato, tem algumas regrinhas.
É interessante isso.
É
interessante isso.
Então, cada economia tem a sua...
Então, cada economia tem suas particularidades. É. Mas a questão toda, e o ponto principal é, diferentemente do que a Thay está observando, a minha economia americana não está tão desastrosa assim. Eu acho que elas continuam sendo o país que mais provavelmente sairão da crise mais rapidamente. Vão sair muito mais rápido que a Europa. A Europa, sim, está num cenário muito complicado, tá? Vai sair muito mais rápido que a China. Vai sair muito mais rápido que nós, Brasil. Tá, então, galera, novamente, não apostem contra a América. Quem apostar contra a América vai se dar muito mal. Muito mal.
Estou muito bem armado. Lendo, nos informando um pouco sobre a questão do Silicon Valley, eu passei por alguns relatórios, mais de um relatório, eles pontuando aquelas quatro palavrinhas que são muito perigosas no mercado, que é dessa vez é diferente.
Dessa vez é diferente.
Então, vamos ver se realmente dessa vez vai ser diferente ou se a América de novo vai...
Mas vocês viram quem era o CFO do Silicon Valley? O CFO do Silicon Valley era o mesmo cara que estava no Lehman Brothers.
Exato.
O mesmo CFO do Lehman Brothers. O mesmo. O mesmo cara que quebrou o Lehman Brothers me quebrou o Silicon Valley. Cara, como é que isso acontece?
Até
cara?
Um ponto interessante, o Lehman Brothers é aquele banco que em 2008, na crise do subprime, quebrou e deu...
Marcou o início da crise de 2008, né?
Exato. Não sei se dá para dizer que foi o início da crise, mas...
Agora a gente tem que ficar de olho para onde que ele vai, né?
É, pois é. Aí, cara, o próximo que ele for, eu vou shortear, eu vou entrar na porta.
Por favor, não vem pro Brasil, né?
Meu Deus, exato. E muitos investidores pedindo de semelhanças. E o que aconteceu lá atrás em 2008 estava parecido com o que aconteceu agora esse ano. Acho que a principal diferença que a gente já vê é que dessa vez o Fed ele foi muito rápido, né? O Fed ali em menos de um, dois dias, ele já anunciou o resgate, um plano de socorro, que naquela época demorou bastante para ocorrer. Então a gente percebe que o Fed ele está muito mais ligado ao que está ocorrendo, porque a taxa de juros também está alta, eles entendem, eles estão numa linha tênue, né? Eles têm que aumentar a taxa de juros porque a inflação está alta, mas se eles aumentarem muito, as empresas começam a quebrar, porque a dívida também fica muito cara. Então, a velocidade, um dos pontos que chamou a atenção da diferença de 2008 para agora, foi a velocidade que o Fed interviu.
E o Fed ele não poderia já ter previsto que isso ia acontecer e já junto com o anúncio da nova taxa de juros, já anunciar essa questão de saques também?
A pergunta
tudo
de
junto?
Preview que podia acontecer, acho que serve para tantas coisas a na economia.
A gente tem um ditado que o passado é cristalino, né? Depois que aconteceu, é muito claro que ia acontecer, mas até acontecer...
Mas porque hoje, olhando aqui, cara, parece ser tão óbvio, né?
Não, mas é que assim, vamos e venhamos, tá? Assim como na aviação, nenhum acidente aéreo acontece por causa de um único erro, tá? Na aviação comercial hoje tem vários estudos que mostram que os acidentes aéreos acontecem somente depois que 13 erros consecutivos aconteceram. Então tem que ser um cara esqueceu de fazer isso, o outro fez esse procedimento errado, aconteceu esse cenário, tava chovendo, tava nublado, nananana, e aí acontece o acidente. A mesma coisa acontece nessa situação. Como eu mencionei, se não tivesse acontecido essa corrida aos bancos, se não tivesse acontecido esse tira todo o teu dinheiro da SFB rápido, se não tivesse acontecido isso, nós nem estaríamos conversando sobre Silicon Valley aqui hoje. Ele estaria continuando sua atividade tranquilamente pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. O que produziu isso de fato foi uma série de situações. Primeiro, as startups estarem mal de caixa. Elas não terem dinheiro... Está faltando dinheiro para coisa que não produz dinheiro. Finalmente no mundo... empresas que não produzem dinheiro não têm dinheiro para se financiar. Porque antigamente, alguns anos atrás, tinha tanto dinheiro sobrando, era um bando de adolescentes que não faziam porcaria nenhuma, mas que recebiam sempre salário dos papai e da mamãe, porque tinha dinheiro sobrando do papai e mamãe. Quando o dinheiro do papai e da mamãe acabam, o que, que acontece com o adolescente? Pai, eu preciso de dinheiro. Não tenho. Mas e agora? O que, que eu faço? Te vira, malandro. Então, finalmente, no mundo, nós estamos entrando num processo de autorresponsabilidade. Cara, se tu não tem dinheiro, te lasca. Então, assim, isso aconteceu, e aí esses bancos começaram, esse banco que emprestava muito dinheiro para essas empresas, que trabalhava muito com essas empresas, faltou dinheiro entrando. E os caras começaram a pedir dinheiro, cara, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Foi isso que aconteceu. Se não tivesse acontecido essas duas coisas juntas, as startups afundarem, o dinheiro secar, e ao mesmo tempo eles terem comprado bond de prazo mais longo, se tivesse comprado bond de prazo curto...
Tava tudo certo.
Tivesse trabalhado com um bond de 2, 3 anos, eles não teriam tido esse problema. Então, foi uma sequência de erros que levaram ao desastre, como a gente está vendo.
Bom, a Stormer puxou Europa aí. Daí eu queria só tocar no Crédito Suisse, que estava caindo 11% agora de manhã. E desde o ano passado a gente tem ouvido falar sobre...
Exato.
A lenda Crédito Suíço. Já está virando uma lenda, né?
Queria saber de vocês.
No Brasil, a nossa visão do Crédito Suíço, dos bancos suíços, é que é tudo certinho, tudo bonitinho, tudo conservador. Exato. Mas na realidade não é bem assim.
É que, na verdade, tem que entender o seguinte. O Crédito Suíço aqui no Brasil, ele é conservador. Sim. Aqui no Brasil, o Crédito Suíço, não sei porquê, aqui no Brasil os caras fazem a coisa séria. Isso é um aspecto que nós temos aqui, que é muito melhor do que todo o resto do mundo, pessoal. Realmente, o sistema financeiro brasileiro, ele tem um controle e um cuidado muito maior com alavancagem, com exposição a risco, que todos os outros países do mundo. A gente respeita o acordo da Basileia, a gente respeita todos os cenários, e o Banco Central, ele tem no centavo qual é o nível de alavancagem e endividamento de todas as instituições financeiras aqui no Brasil, de maneira antever assim, ó, esse banco aqui está exagerado, e já começa a cobrar mais margem do cara, já começa a dizer, cara, reduz sua posição aqui. Então, nessa situação, a gente tem realmente o cuidado muito maior, e é por isso que o Crédito Suíço aqui no Brasil não é o vida louca que ele é lá fora. Crédito Suíço na Europa é vida louca, cara. Crédito Suíço na Europa é, vamos lá, é duas balinhas e vamos embora. E é a noite de rave. É loucura o que eles fazem, cara. É um troço muito bizarro. E eles estão mal.
Sim.
Este é um banco lá fora.
Estão mal e com todo esse cenário, eu acho que já surgiu assim a luzinha vermelha para os investidores, né?
Eu acho que
começaram
sim.
Começaram caindo forte.
Me surpreende que eles não morreram ainda.
Quando o cara faz... que já passou a hora dele.
Já passou a hora. Quando o cara faz sete raves por semana, tomando 5 a 10 balinhas por noite, como é que esse cara vai viver um ano ou dois? Crédito Suíço, eu acho que já está mais do que passando de hora extra, como se diz. Né? Ali é preocupante, sim, porque ali tem muita coisa também em volta. E a gente sabe que a Europa está numa situação difícil, a inflação lá está muito alta. Eles não subiram a taxa de juros o suficiente para conter a inflação. Eles também não podem subir muito, porque se subirem, eles quebram. Uhum. Quebram várias empresas lá. E aí, sim, eles entram num processo de estagnação econômica e inflação alta, que é um caos para se sair. Nós estamos falando de estagnação. É um pânico, né?
Tem uma pergunta relacionada a isso, Greg. Desculpa te interromper, mas do Rafael Santos aqui, que ele perguntou se o Crédito Suíço falir, os FIIs que eles estão administrando vão ser afetados?
Eu ia pegar justamente o ponto dele, até depois pedir para a nossa equipe puder deixar aqui nos comentários. Tem um vídeo do Marcelo Fai, que é o analista de FIIs da LS, onde ele comenta exatamente sobre esse caso e o que poderia acontecer. Só para relembrar, o Crédito Suíço, ele fez alguns investimentos onde ele teve prejuízo no passado, e ele é um banco bastante alavancado, como o Stormer tinha comentado, até fazendo paralelo com o Silicon Valley, ou seja, ele é um banco que tem bastante dívida. Os FIIs, no curto prazo, eles podem ser impactados em termos de cota, principalmente por esse medo do mercado, mas no médio e longo prazo não teria tantos aspectos, porque os imóveis, eles continuam sendo os mesmos, os imóveis não são do Crédito Suíço, eles são da própria gestora, do grupo, do fundo, pode ter alguma mudança de administração, mas para o médio e longo prazo não teria grandes impactos, e fica aqui o reforço para assistir esse vídeo do Marcelo Fai, onde ele explica direitinho qual que seriam os impactos para esses fundos imobiliários.
Perfeito. Mas agora a minha pergunta que eu queria largar para vocês, porque é o que todo mundo pensando. Cara, a gente tem uma guerra na Europa. A gente tem Inglaterra com mais inflação que o Brasil. A gente vê os Estados Unidos com esse cenário financeiro que está assustando muita gente. Onde é que eu enfio meu dinheiro? Onde é que eu protejo meu dinheiro? Eu não tô nem pensando em ganhar dinheiro, tô pensando em proteger o meu dinheiro, não é nem assim, onde é que eu posso me dar bem, onde é que eu posso não me dar mal? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês falassem dessas opiniões aqui. Eu tenho minhas opiniões, eu vou falar logo em seguidinha, mas eu queria ver qual seria a forma, então, de proteger o nosso dinheiro no meio dessa situação. O que vocês acham?
Ah, perfeito, Stormy. Eu acho que a gente vai voltar a falar uma palavrinha que a gente vem falando de tempos em tempos, que talvez o nosso investidor não gosta tanto de ouvir ela, mas é a diversificação. A gente sabe que realmente a gente tem inflação alta aqui, inflação alta lá fora, inflação alta na Europa, mas a gente precisa alocar o nosso capital. Eu acho que a diversificação, ela vem em linha a isso. Falando um pouquinho mais dos Estados Unidos, onde eu tenho, hoje eu trabalho como assessoria em investimentos globais, então a gente tem a renda fixa americana, os bonds, até os próprios títulos do governo americano, pagando taxas nunca vistas nos últimos 10, 15, 20 anos. Ou seja, a renda fixa lá, ela tem sido bastante atrativa, e aqui no Brasil a gente também tem, principalmente pela nossa Selic alta e pela nossa inflação alta, a gente também tem títulos de renda fixa que também estão num bom momento de entrada. Eu acho que o ideal, Stormy, seria aquela diversificação. Um pouquinho aqui no Brasil, não esquecer de colocar um pezinho lá fora também para se proteger, principalmente em moeda forte, questões cambiais que possam acontecer aqui no Brasil, mas hoje a gente vê um bom aumento tanto para renda fixa aqui no Brasil quanto para renda fixa lá fora. Até ali o Rafa Forte estava falando, o Smart Money está indo para o BTC, as próprias criptomoedas, claro que com um percentual extremamente adequado ao teu perfil, podem ser também uma alternativa para esse momento. Tu concorda, Stormer?
Tá, olha só. Nós temos alguns pontos importantes para a gente conversar aqui com os amigos, com o pessoal que está nos ouvindo. A diversificação, ela seria talvez a maneira mais inteligente de uma pessoa disponibilizar os seus recursos para conseguir reduzir o risco das suas posições e, ao mesmo tempo, manter uma certa rentabilidade. O problema da diversificação é que quando você está trabalhando com um capital pequeno, tu não consegue diversificar muito. Então, digamos que você tem um filho que está nascendo hoje e você consegue, vamos lá, você consegue trabalhar com guardar R$300 por mês, ou mesmo R$400 por mês, ou mesmo R$100 por mês para o seu filho. Como é que tu vai diversificar com R$100 por mês? Como é que tu vai fazer esse tipo de diversificação? Fica praticamente impossível, porque tu está com um capital menor. Então, nessa situação, o que a pessoa deveria fazer? Aí sim seria o momento dela pegar o seu recurso e ir aplicando em um fundo que seja diversificado. Então, tem alguns fundos que são fundos multimercado e que esse fundo, então, vai fazer a compra eventual de uma libra ou de uma euro ou, eventualmente, investimento em ações, uma parte, um investimento em fundos de outra parte, investimento em renda fixa de outra parte. Então, o próprio gestor do fundo multimercado vai disponibilizar e ele tem o capital suficiente para diversificar da maneira adequada. E aí, então, para quem está no início, para quem está com pouco recurso, eu diria que sim, faz muito sentido a ideia dos fundos multimercado como um projeto de diversificação, como uma forma de diversificar sem ter o capital necessário para isso.
O fundo multimercado é só entrar no aplicativo da XP ali.
Sim, ali tem vários, o pessoal pode escolher, tem ali alguns excepcionais, tem outros que não são tão bons. Porque o fundo multimercado também vai depender do quê? Vai depender do gestor, se o gestor é bom ou se o gestor é ruim. Tem gestor que é mão podre, tudo que ele toca dá errado. Então, nesse cenário, então, o cara vai ter que entender qual que é a filosofia de investimento que aquele gestor tem. E por isso que muitas vezes é bom sentar com, ou eventualmente com um assessor. Vem cá, Greg, esse fundo aqui, qual que é a filosofia do cara? O que que o cara acredita? Qual que é a ideia do cara? Por que o cara tá... O que que ele acha que vai acontecer com a taxa de juros do Brasil, com o dólar, com a libra, com o euro?
Para ver se está alinhado com o teu pensamento.
Para ver se está alinhado com o teu pensamento, exatamente. Mas talvez uma das coisas mais difíceis que existam hoje para os nossos amigos que estão aqui em casa é justamente quem está pensando em poupar um dinheiro para o seu filho. Ou para daqui a 10 ou 15 anos, para sua aposentadoria. Cara, qual é o investimento hoje que eu pensaria em fazer, líquido e certo, que eu fecharia os olhos, invisto isso aqui pronto para os próximos 10 ou 15 anos? Difícil, né? É uma coisa difícil. Nessa situação...
Bitcoin.
Não,
brincando. Na minha opinião, quem não tem Bitcoin, quem não tem Ethereum, é louco. Tá? Só que eu acho que o cara tem que ter uma proporção adequada. O que que eu digo uma proporção adequada? Se você tem 2 ou 3% do seu patrimônio em Bitcoin, e o Bitcoin dá uma subida, ou mesmo o Ethereum sobe 2 mil, 3 mil%, cara, tu transformou 2, 3% do teu patrimônio em 9, 10%, 15% do teu patrimônio, correndo um risco muito sossegado. O grande erro que eu vejo nunca está em um único ativo, mas sim em tu botar todo all-in. Não dá para botar all-in em BTC, não dá para botar all-in em Ethereum, seria maluquice. Mas botar 2, 3, até mesmo 5% do patrimônio nisso, numa expectativa de que essas criptos valorizem 200, 300, 400, 1000%, É algo que faz todo sentido.
Mas foi aquilo que a gente falou até naquele último papo, né, Stormer? Que eu, por exemplo, tive o caso também de investir em Bitcoin muito cedo. Sim. E aí virou mais de 50% do meu patrimônio.
Isso aí.
E todo mundo dizia, cara, não, tem que ter menos de 10%, 5% do teu patrimônio. Tá, mas eu tiro de lá, o que, que eu faço, né? O certo, então, é tirar,
isso,
colocar em um fundo multimercado, investir em dólar.
Essa é a palavra que o Greg falou e que é fundamental que os amigos em casa entendam. O que, que é rebalanceamento? Essa estratégia eu aprendi, acho que foi em 2000. Eu estava no fórum do Invest Shop e tinha um cara que o apelido dele era General. A estratégia do cara era muito simples. Ele fazia o seguinte, ele pegava o dinheiro dele, ele dividia 33% ele colocava em dólar, 33% dele colocava em renda fixa e 33% dele colocava em renda variável. Assim, depois de um ano, o que, que acontecia? Passou um ano, às vezes o dólar dava uma pancada e com o dólar dando uma pancada, a bolsa e a renda fixa tinham reduzido. Então o percentual de capital que ele tinha em dólar era maior do que os 33%, às vezes chegava a 45%, 50%. O que, que ele fazia? Ele realizava o lucro dele em dólar e trazia esse lucro dele vendendo no mercado que estava em alta, no dólar no caso, e comprando os mercados que estavam em baixa. Ele comprava a bolsa e comprava a renda fixa e equalizava tudo de novo em 33, 33 e 33. E daqui a pouco tinha algum ano que a bolsa estava uma pancada para cima e daí ele realizava, depois de um ano, aquela bolsa que ele tinha na bolsa, trazia para a renda fixa, trazia para...
É porque a economia é cíclica,
Economia cíclica, ele operava justamente isso. Bom, a ideia de rebalancear é fantástica.
Stormer, tu tá no mercado há muitos anos. Agora, então, a melhor pergunta. De quanto em quanto tempo eu faço esse rebalanceamento, já que tu conhece os ciclos do mercado aí?
Tá. A tua pergunta é ótima, tá? Eu faço muito essa tática e eu faço essa tática sempre duas vezes por ano. Eu procuro fazer um rebalanceamento em maio e procuro fazer rebalanceamento em outubro.
Já vou anotar aqui. Peraí.
Porque são os dois meses do ano que o mercado muda de comportamento. Geralmente em maio o mercado faz um topo, em renda variável, e geralmente em outubro o mercado faz um fundo, em renda variável. Então eu costumo fazer os rebalanceamentos em duas épocas do ano, de seis meses de rebalanceio, para ver se estão nas proporções que eu quero, se está exatamente o que, se a proporção mudou muito, eu faço um readequamento daquilo. São os dois melhores meses para fazer isso. Tá?
Perfeito.
Só vou fazer um parênteses nessa fala do histórico, acho que um ponto muito interessante que a gente aqui gosta é a recorrência de aportes, são aportes mensais, não investir tudo de uma vez, mas está recorrentemente aportando. E esses próprios aportes recorrentes, eles podem ser utilizados para equilibrar esses percentuais.
Vamos lá. Mas se eu tivesse que eleger uma única classe de ativos para ir comprando aos pouquinhos, todos os meses, para um filho ou para uma filha, eu acho que seria fundo imobiliário.
Marcelo Fai, ó, essa foi de graça.
Eu acho que seria fundo. Se eu tivesse, escolher uma única classe. É muito difícil você ver uma pessoa ficar pobre comprando imóveis.
Verdade.
É algo que tem uma tendência natural de valorização e de rendimento, os proventos caem mensalmente, então... Eu acho que eu iria por esse ponto.
Só tem que ficar ligado nas pandemias, né? Se tá começando uma pandemia,
sim. Tira tudo. Mas sabe que tem um fundo exclusivo que faz muito a seguinte estratégia. Olha a estratégia do cara. O cara tem o dinheiro dele, mas ele administra só o dinheiro dele. Eu acompanho muitas cotas desse fundo e fico olhando como é que ele tá se comportando. Ele coloca 99% do capital dele em CDI. Ele deixa lá no CDI. Só que quando o mercado dá uma pancada, quando ele cai mais ou menos 40%, 50% em relação ao seu último topo, ele tira o dinheiro do CDI inteiro e entra na renda variável. E fica na renda variável por um ano.
Ele faz um all-in.
Ele faz um all-in daí. Ele faz um all-in.
Mas o all-in não era ruim.
Pois é. Eu estou explicando que essa é a estratégia que ele faz. Não estou dizendo que é a estratégia que todos deveriam fazer.
Mas se eu fizer, eu vou ficar rico.
Mas se o cara fizer isso na pessoa física dele, tem uma elevada probabilidade de se dar bem. Por quê? Porque... E aí vem o ponto que eu queria conversar aqui. Vem o ponto que eu queria conversar aqui com a Thay. É no auge do desespero que o mercado faz fundo.
É, isso aí.
O mercado não faz fundo quando só tem notícias boas. Vocês já viram o mercado fazer fundo com notícias maravilhosas? Não. Mercado faz fundo quando todas as notícias são apavorantes. Eu sei que em casa está todo mundo apavorado, com medo, em pânico. Mercado está derretendo, é o final dos tempos, acabou o mundo. Galera, não. Não tem zumbis caminhando nas ruas. O mundo não acabou, não é apocalipse sinal.
Mas é por isso que muita gente perde dinheiro.
Sim, porque eles vendem no pânico.
Exato.
Eles vendem no fundo. Eles vendem no fundo. Então, assim, o que a gente deve fazer nesse momento? Pergunto para vocês. Vocês olham para a libra esterlina hoje. Libra esterlina, ela ficava cotada em torno de 8,15 a 8,30 reais. Ela está em 5. Vocês acham que a Inglaterra quebrou? Você acha que a Inglaterra faliu? Você acha que a rainha vai ter que pedir dinheiro emprestado pro Nubank? Ou pro Banco Inter? Vocês acham? Cara, não. Não. Vocês acham que a Inglaterra não vai estar daqui a 2-3 anos muito melhor do que está agora? Vai. Então não pode ser um timing interessante de se posicionar? Talvez. A gente tem que sempre pensar no pior. Mas também pensar, cara, será que tudo que eu tô pensando tá errado? Eu tô pensando que a bolsa vai afundar? Tô. Tô pensando que a bolsa vai cair? Tô. Tô pensando que a bolsa vai pra 95 mil, 90 mil pontos? Tô. Mas se eu tiver errado? Então, se eu te... o que que vai me provar que eu tô errado? O que que eu devo olhar que vai me dizer, toma, tu fez borrada, tem que tomar, tem que comprar, não é vender? Então, essa é a forma que o investidor inteligente faz. Ele procura por oportunidades no momento de crise. E o Warren Buffett tem uma frase fantástica que ele diz o seguinte: eu fico extremamente ganancioso quando os outros estão com medo. E quando os outros estão gananciosos, eu fico com medo. Não está todo mundo com medo agora?
É agora que a gente tem que comprar, então.
É agora que a gente tem que procurar por boas oportunidades.
Com sabedoria, sobrou, né, obviamente.
Empresas boas que têm valor.
Setor de varejo, talvez não entre nisso.
Setores que produzem fluxo de caixa, que tem um dinheiro, que produzem resultados. Uhum. Tu não vai botar o teu dinheiro no adolescente que não produz dinheiro. Tu vai botar dinheiro no cara que tá lá com 40 anos de idade, maduro, já tem uma profissão, já tá produzindo dinheiro. É ali que tu bota teu dinheiro no momento de crise, certo? Certo. Uhum. Só que o que o Keller falou é um fato. Para você poder comprar agora, o que que você tem que ter?
Capital.
Dinheiro. Se tu tá comprado lá no topo, tu não tem dinheiro para comprar agora.
Exato.
E essa que é a beleza dessa estratégia desse maluco lá do fundo exclusivo. Porque ele fica com o dinheiro dele em cash, rentabilizando com uma das melhores taxas de juros do mundo, que é o CDI brasileiro. Uhum. E aí, quando dá aquela pancada, quando o mercado cai 50% em relação ao topo, essa é a oportunidade que ele tem para fazer o quê? Eu vou pegar o meu dinheiro que está aqui, rentabilizando o CDI, enfio aqui na bolsa, que nem ele fez na pandemia, e daí quando tem um ano de valorização, ele bota 90%, 100% de valorização em um ano e meio.
Olha só, a gente passou 50 minutos do almoço grátis sem falar.
Eu falei demais.
Sem falar sobre economia brasileira e política.
Que bom, né?
Isso é um marco!
Que bom! Sem se deprimir!
Não, mas eu acho que preciso, então, pra gente terminar, vamos puxar a pauta brasileira, né? Logo, logo a gente tem Copom e a gente tem um novo arcabouço fiscal que pretende, o Haddad falou, né, que pretende sair aí os parâmetros até o próximo Copom. A gente tem reforma tributária também em pauta. Puxem os assuntos. O que, que vocês acham?
Puxem os assuntos, vamos lá.
Aqui, ó. Simplesmente pegou uma lata de gasolina, jogou em cima da mesa e
vamos...
se virem.
Vamos começar sobre esse arcabouço fiscal.
Não.
O que vocês acham? Que vem por aí.
Cara, vemos. Eu acho que o Haddad, ele foi muito feliz na construção de uma palavra que tentou dar, que deu a ele uma credibilidade. Então ele inventou uma palavra, arcabouço fiscal, para simplesmente fingir que ele sabe o que está fazendo. Sabe assim, quando o cara não sabe o que está fazendo, ele inventa um termo de... Mas para esse termo dele ser perfeito, teria que ser em inglês. Porque termo em inglês todo mundo respeita mais. Então se ele tivesse falado em inglês, a coisa tinha ficado mais difícil ainda. Mas tudo bem, eu acho que o termo arcabouço fiscal que ele inventou foi um termo que, para ele, deu uma certa credibilidade e acalmou um pouco o mercado. Tipo, o mercado pensou assim, ele está falando de arcabouço fiscal. Mas se tu perguntar para o mercado o que é arcabouço fiscal, ele vai dizer assim, não sei, eu nunca ouvi falar disso, isso foi inventado agora, mas deve ser uma coisa boa, né? Porque parece arcabouço, deve ser uma estrutura de sustentação, alguma coisa nesse sentido.
Os economistas estão tudo procurando no dicionário agora.
Cadê? Eu não aprendi isso também.
550 mil economistas no Brasil inteiro estão pensando, porra, mas eu perdi a aula de arcabouço fiscal, eu não fui naquela aula, e agora? O que, que é isso?
Então tá surgindo uma esperança, isso, né? Assim, porque tá meio, tá na balança, né?
Então assim, cara, em outras palavras, tá, isso é bullshit. Isso é bobagem. Isso é coisa inventada dele. Para ganhar um pouco de tempo, para pensar o que eu faço. O arcabouço fiscal dele vai ser basicamente: eu vou enfiar mais imposto nesse desgraçado porque eu preciso arrecadar mais. Isso que ele quer dizer. Quando ele fala em arcabouço, me parece mais um calabouço fiscal em que tu é preso com correntes e eles ficam te sugando sangue, que é só o que esse governo e o governo faz nos últimos anos. Te explora o máximo possível através de impostos. Então não é arcabouço, é calabouço fiscal. Mas ele ainda não deu o que vai ser esse calabouço fiscal. Qual que vai ser a reforma tributária que ele vai fazer? Mas sem dúvida alguma, não vai ser reduzir impostos. Sem dúvida alguma. Isso eu tenho certeza.
Com certeza.
Né? E o mercado já está sabendo disso. Não vai ter redução de impostos, não.
Mas que tenha a intenção de... Sim. Não, sim, tem como.
E toda essa pressão, hein, que continua sobre o Roberto Campos Neto, sobre o Banco Central, vocês acham que tem risco de fato, o BC perder a autonomia? Porque a gente vem com essas falas bem duras, assim, do Lula, né? Lula, a própria Gleisi Hoffmann, enfim, durante aí os últimos 2 meses, eu diria, desde o início do mandato do Lula. Roberto Campos Neto deu aquela entrevista para o Roda Viva, né, explicando por que o juro estava no patamar que está, por que a meta de inflação não era simplesmente, ok, vamos subir a meta, e é isso, é o melhor que a gente tem para fazer. Mas, de fato, as críticas continuam e são críticas bem duras.
Sabe qual que é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho nesse cenário é o seguinte, você tem ali, você está assistindo um congresso de cirurgia plástica, Em que o Ivo Pitangui, o melhor cirurgião plástico do mundo, vai fazer uma demonstração de como ele faz uma redução de mama. E o cara começa a operar. E ele tá ali operando. O melhor cirurgião plástico do mundo operando. Tá ali fazendo a cirurgia, tudo direitinho, tudo legal, tudo bacana. Uhum. E aí encosta no ombro do Pitangui um Zé Ninguém. Uhum. Um Zé Ninguém que não sabe, que nunca fez cirurgia plástica na vida, se encosta no ombro dele e fala assim: tá errado. Não, esse ponto não vai aí, não. Tira esse ponto daí. Para. Não, não. Olha ali. Vai sangrar ali. Não, não mexe ali, não. Não, tá feio. Essa mão tem que ser maior. Essa mão tem que ser menor. Cara, quem é a Gleisi Hoffmann pra dizer pro Roberto Campos o que fazer com o Banco Central? Ela não sabe nada. Zero. Zero de economia. Então, assim, nós estamos vivendo numa realidade paralela em quem não é médico quer dizer para os médicos como tratar uma doença. Nós estamos vivendo numa realidade paralela em quem não sabe nada de taxa de juros querendo dizer que a taxa de juros do Brasil está alta. O cara não sabe nada disso. Cara, meu santo, da onde isso? Quando o Nelson Rodrigues dizia que os idiotas iam dominar o mundo, não por competência, mas por quantidade, ele estava certo. Cara, Roberto Campos não vai aguentar mais 2 ou 3 meses. Ele já aguentou demais. Ele já aguentou desaforo demais. E o Brasil, necessariamente, vai ver a taxa de juros caindo, sim. Não é um momento de quando. Apenas não antes de ser, é quando. O que vai acontecer, vai. É óbvio. Eles vão tirar o cara. E o Banco Central vai voltar a ser cadelinha, uhum, do governo. E tem gente apoiando, dizendo que tá certo, que o Banco Central tem que ser dependente do governo. Tem gente que apoia isso. Eu não consigo entender um ser humano normal que apoie um Banco Central dependente do governo.
É que no Brasil a gente não tem muito ser humano normal, né?
Não, nós somos brasileiros. Mas eu acho que realmente, assim, a pessoa, imagina, ela não vê economia na escola, economia básica, finanças básicas, nada. É difícil para quem é leigo entender o porquê que não, simplesmente não se pode baixar taxa de juros. Por que que não se pode baixar a Selic? Pessoa ouve essa narrativa, né? Toda essa narrativa que eles tentam fazer as pessoas comprarem, elas compram, porque realmente parece que eles são vilões.
Só que tá, o que vai acabar acontecendo, tá? Se for reduzida a taxa de juros no canetaço, que é o que eles querem, nós vamos presenciar uma situação muito bizarra no mundo, na economia do mundo. Uma coisa que acho que nunca existiu, que é reduzir taxa de juros e o pré-fixado perder valor. Por quê? Porque necessariamente essa redução na taxa de juros vai fazer com que a taxa de juros futura no Brasil dê uma pancada. E o pré-fixado, que teoricamente deveria se valorizar com a redução dos juros, vai desvalorizar. Então nós vamos ver situações muito... Isso vai desnortear completamente a economia de uma maneira ampla e restrita. E vai ser um caos. Por quê? Porque imagina o seguinte, aí vamos lá, digamos que a Thay esteja certa aqui na mesa, e que o Fed vai subir a taxa de juros para
6,5%.
Então a Thay tá certa. Viu? Taxa de juros americana é 6,5%. E a gente aqui decide, vamos baixar os juros, vamos baixar para 7%. O que vai acabar acontecendo se a gente baixar a nossa taxa de juros e os americanos subirem a taxa de juros deles? A diferença entre as duas taxas de juros reduz. Uhum. E isso faz com que uma coisa chamada carry trade deixe de existir. Uhum. O carry trade é basicamente o que mantém o juro, o dólar contido aqui no Brasil. O dólar só está em 5 e um pouquinho, porque tem um monte de carry trade acontecendo agora. Um monte de investidor estrangeiro trazendo dinheiro aqui para o Brasil para comprar a taxa de juros brasileira. Quando a gente reduz a nossa taxa de juros, se os americanos subirem a taxa de juros deles lá, cara, o dólar vai dar uma pancada para cima. Por quê? Porque o americano vai tirar o seu dinheiro daqui, vai levar para os Estados Unidos, isso vai pressionar o dólar para cima e o dólar dá uma porrada. E aí a inflação... Ah, mas Storm, eu não vou para Miami, eu não me preocupo com o dólar subindo. Meu amigo, meu santo Crispim, entenda que dólar subindo é injeção na veia da inflação nesse país. A inflação explode. Eu não estou nem aí para Disney. Eu tô aí pra inflação que vai explodir com o dólar subindo.
É que o dólar subindo, ele impacta o quê? O alimento que tu come, ele é em dólar. A Exato. Roupa que tu veste, tudo, ela é em tudo, dólar. Tudo. O transporte, o combustível...
A tecnologia é das empresas é tudo tecnologia comprada.
Mas pra pegar o ponto Unidos, que o Stormer tava comentando, esse é um dos pontos que a gente tem acompanhado bastante justamente. Se o Banco Central ele começar a ceder a essa pressão e começar a taxa de juros baixar na canetada, isso pode ter um reflexo muito rápido no câmbio. E aí volta aquele nosso ponto sobre diversificação internacional para nos proteger caso isso aconteça. A gente teve na última sexta-feira a divulgação do IPCA de fevereiro aqui no Brasil, que é a inflação brasileira. Ela fechou o ano um pouquinho, ela fechou os últimos 12 meses um pouquinho acima da expectativa, em 5,6%. E a meta é 4, ou seja, a gente está com uma inflação ainda acima da meta. Por isso que a taxa de juros ela continua lá em cima. Na próxima quarta, dia 22, é o que a gente chama de super quarta, tem decisão da taxa de juros, tanto aqui no Brasil pelo Copom, quanto lá nos Estados Unidos. Nesse momento, a expectativa é que ela se mantenha. A gente, pelo menos, não está esperando alguma redução nesse momento. E é justamente isso que a gente vê. Se daqui a pouco a inflação não caiu, que a inflação aqui no Brasil ela vem se mantendo, ela não vem caindo como era a expectativa nesses últimos meses. Se daqui a pouco a nossa taxa de juros artificialmente começar a cair, o impacto ele pode ser muito pior.
Agora eu acho, talvez, não sei se a Thay concorda comigo ou não, ou você, Greg, eu acho talvez o que pode acontecer, uma saída diplomática para o Banco Central é, ao invés de reduzir a taxa de juros de imediato, eles poderiam pensar assim em subir a meta de inflação deles. Porque se eu trabalho com a meta de inflação, vamos lá, vou dar um exemplo, trabalho com a meta de inflação em 2%, eu tenho que botar uma taxa de juros mais alta para conseguir a inflação em 2%. Se eu dou uma subida na minha taxa, na minha meta de inflação, por exemplo, para 5 ou para 6, com uma taxa de juros mais baixa, eu consigo atingir aqueles 5 ou 6. Essa é uma alternativa que eu acho que pode ser uma saída honrosa, entre aspas, para que o Banco Central não tenha que admitir que aceitou. Né,
eu acho que a pressão, mas eu acho que a pressão só acaba ficando pior.
Óbvio. Óbvio que sim.
Também então, tu cede ali. Sim. Exato.
E óbvio que nessa situação é um mato sem cachorro que o Roberto Campos se encontra. Eu não gostaria de estar na pele dele. Tu imagina o que isso está passando.
Verdade.
Imagina o que isso está passando. Imagina o que os filhos dele estão passando nas escolas. Porque o cara está sendo pressionado de tudo que é lado. Se tem uma coisa que eu tenho certeza neste momento é que ele nunca deve ter pego nenhum centavo da sacristia de uma igreja. Porque se ele tivesse qualquer rabo preso, ele já tinha sido puxado.
Já estaria sendo utilizado contra ele.
Exatamente. Porque a gente sabe que, infelizmente, no governo muitas vezes isso acontece. Os caras descobrem um rabo preso do cara, vão lá, ó, se tu não fizer isso, a gente mostra que tu fez isso. Se tu não fizer isso, acontece isso. A gente sabe que isso acontece. Isso é muito...
Michele Costa mandou aqui nos comentários, né? Que saudade do Paulo Guedes.
Ah, né, Michele?
Saudade.
Mas a Michele tinha colocado uma última pergunta. Logo no início, foi a primeira pergunta do fórum que a gente não chegou a responder para ela, né? Que a ideia seria... Ela queria investir pro filho dela.
Exato.
E aí a gente deu algumas respostas, né? Aqui, né? Quais seriam as orientações principais, né? Mas eu acho que é difícil a gente conseguir responder uma pergunta assim, porque tem diferentes horizontes de tempo, tem diferentes ferramentas, até depende de qual vai ser o valor que vai estar sendo acumulado ou guardado todos os meses, né? O ideal seria, Michele, trocares uma ideia com o pessoal e com os assessores para poder conversar sobre isso. Mas da maneira que eu faria seria essa no início, sabe? Eu acho que eu iria, muito provavelmente, em fundos imobiliários, uma carteirinha de fundos imobiliários, se fosse um valor menor, ou eventualmente algum tipo de fundo multimercado. Talvez até mesmo uma previdência privada própria. Eu fiz a previdência privada para a Carol, logo que ela nasceu, e tá lá, ela vai se aposentar agora aos 18. Não, a partir dos 18 ela poderia já começar a receber a aposentadoria que foi feita. É óbvio que ela não vai se aposentar aos 18, mas enfim... Já seria um ajutório, como claro, se diz, né? Já claro. É um ajutório.
Legal, então vamos investir mais em fundos imobiliários, vamos comprar mais dólar e fundos multimercados também, para quem não tem tanto dinheiro, tanto capital assim para comprar
como
dólar.
Alternativa.
Como exato. Alternativa.
E sempre lembrando, se você já é cliente Liberta, converse com o seu assessor. Caso contrário, na descrição desse vídeo tem um link para conversar com a nossa assessoria. Só clicar e conversar com os nossos assessores.
Perfeito, bem lembrado, Greg. E Bitcoin, só para finalizar também, vamos comprar.
Você tá apegado com Bitcoin, hein, Keller?
Eu ainda tenho. Acho que eu vou comprar.
Nossa, o Keller já quer.
O prejuízo é só quanto vende.
Eu continuo com a impressão de que esse é um ano em que o Bitcoin vai ser um dos melhores investimentos do ano, tá? Na minha opinião, as criptomoedas devem seguir ciclo de alta aí.
No Natal vai estar todo mundo falando disso de novo, tenho certeza.
Esse movimento do Silicon Valley, para mim, não modifica a tendência de alta que já está estabelecida no gráfico diário, nem tampouco a tendência de alta no gráfico semanal. E eu entendo que eu, na pessoa física, estou acumulando ao longo desses meses, justamente com a ideia de que em dezembro eu vou estar esperando realmente o BTC lá em cima e o Ethereum dando uma porrada forte. Essa é a minha visão.
Excelente. Ah, vale lembrar, né? Ontem a gente teve o anúncio da 8ª turma dos ciclos do mercado do Fernando Urich, que está disponível...
Inclusive a gente falou aqui sobre ciclos econômicos, enfim, a história explicou um pouquinho, acho que é o momento também perfeito para as pessoas se inscreverem nessa
então,
turma, né?
Comenta um pouquinho como é que a gente faz, tá aí, para se matricular, para conhecer...
Vamos deixar o linkzinho? Como é que a gente pode deixar o link aqui no chat
para o pessoal? Eu acho que para quem está muito ansioso, que é sair daqui do programa e já assistir a primeira aula, né, a aula inaugural da 8ª turma, é só acessar o canal do YouTube do Fernando Urich. É uma aula de mais ou menos uma hora. Foi excelente, aconteceu
imperdível,
ontem.
Imperdível.
Foi muito, muito bom. E nela tem todas as explicações também de como fazer parte da 8ª turma. Né? Eu acho que essa é a melhor forma aí da.
Vou dar uma dica um pouquinho melhor, Keller. Para quem está nos assistindo, é só entrar na Liberta Play. Hoje, o ciclo de mercado ele é a capa da Liberta Play.
Ah, o Greg então, agora é detonou.
Já vai ter o acesso direto.
Tchau, pessoal. Obrigado.
É isso. E assim a gente excelente. Encerra o programa de hoje.
Valeu. Obrigado, então, pessoal. Valeu.
Tchau,
até
galera.
Mais.
Bom almoço
pessoal,
a todos.
Valeu.
Tchau, tchau. We'll be right back.